Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nani na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro Ontem à Noite, de Mairi McFarlane. É um romance contemporâneo com forte carga dramática, conhecido por combinar emoção intensa com observação afiada das relações humanas. A história parte de um núcleo de amizade, formado na adolescência e mantido na vida adulta, quando encontros regulares e rotinas compartilhadas sustentam um sensacato de pertencimento. Esse equilíbrio, porém, é abalado por uma noite trágica que muda a vida do grupo e força a protagonista, Eve, a encarar a ausência, o choque e as consequências que vêm depois. Mas à medida que o luto se instala, verdades escondidas e versões conflitantes do passado emergem, colocando em crise aquilo que parecia sólida confiança entre amigos. A imagem que cada um construiu de si e dos outros, e as escolhas feitas ao longo dos anos, com foco no impacto emocional dos acontecimentos. O livro acompanha um processo de reconstrução interna, em que seguir em frente exige enfrentar a dor, revisar little dates e aceitar que a intimidade também pode abrigar segredos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a amizade de longa data e as rachaduras do convívio adulto. Um dos eixos centrais do romance é a amizade construída ao longo de anos e a forma como ela se transforma quando a vida adulta impeche pressões novas. O grupo de Eve se apoia em rituais, memórias e numa sensação de familiaridade que parece inabalável, só que o livro mostra como este tipo de vínculo, embora profundo, não é automático nem indestrutível, ele depende de comunicação, de presença real e de uma confiança que precisa ser renovada. Quando ocorre a noite trágica que reorganiza tudo, a amizade deixa de ser um refúgio garantido e passa a ser um campo de perguntas difíceis, o que cada um omitiu para preservar o clima do grupo. O que foi tolerado por comodidade? O que se supôs conhecer sem de fato perguntar? McFarlane explora a ambiguidade desse laço. É justamente por serem próximos que as decepções doem mais e que a sensação de trair ganha escala. Ao acompanhar a desorientada de Eve, o romance evidencia como a amizade adulta pode ser, ao mesmo tempo, abrigo e espelho incômodo, exigindo maturidade emocional para não virar apenas um pacto de silêncio. Em segundo lugar, luto e o trabalho emocional de sobreviver ao depois. O livro trata o luto não como um evento pontual, mas como um processo que altera percepção, rotina e identidade. Após a tragédia, Eve precisa lidar com uma ausência que reconfigura o sentido de segurança e de futuro, como se a vida anterior tivesse sido interrompida sem aviso. A narrativa se apoia na experiência íntima de atravessar dias comuns como uma dor persistente, mostrando como o sofrimento pode coexistir com tarefas, conversas e escolhas aparentemente pequenas. Nesse contexto, a protagonista é levada a reconhecer que a perda não é apenas de alguém, mas também de uma versão de si mesma e do grupo como ele existia. Ao invés de oferecer soluções fáceis, o romance enfatiza que seguir em frente envolve aceitar contradizes, sentir raiva e saudade, precisar de companhia e querer isolamento, desejar respostas e temer o que elas revelam. O luto também funciona como catalisador narrativo, porque enfraquece defesas e torna impossível manter certas máscaras. Assim, a dor não é só cenário, mas uma força que obriga a encarar verdades e a reconsiderar vínculos, abrindo caminho para transformá-lo, ainda que imperfeita e lenta. Em terceiro lugar, segredos. Versões do passado e a fragilidade da confiança. À medida que Eve tenta entender o que acontecia e como aquilo foi possível, o romance espalha o papel dos segredos na manutenção de relaxes. Nem todo segredo, aqui, é vilanesco. Muitos surgem de medo, vergonha, autopreservação ou da crença de que revelar algo quebraria o grupo. O ponto crucial é ser que a soma dessas omissões cria uma realidade paralela a cada personagem convive com uma narrativa particular dos mesmos anos. E a confiança passa a depender de suposições. Quando verdades vêm à tona, não é apenas a informal revelada que causa dano, mas a constatação de que a intimidade era parcial. MacFarlane explora como a confiança não se quebra só por uma grande mentira, mas também por pequenas distorções repetidas, por conveniências, por silêncios sustentados. O resultado é, TOA, um tipo de luto social, a perda da certeza sobre quem são os amigos e sobre quem a própria I foi dentro daquele círculo, o livro então. Propse uma reflexão incômoda e realista conhecer alguém há, décadas não garante conhecer as partes essenciais. E lealdade sem honestidade pode virar um pacto que cobra um preço alto quando a vida exige transparência. Em quarto lugar, a identidade e autodescoberta quando as certezas desmoronam, com a estabilidade emocional abalada. IBE temporada para uma fase de autodescoberta que não se resume a recomeçar. Mas a revisar fundamentos, o romance sugere que em grupos muito coesos, a identidade individual pode ser moldada por papéis fixos, quem apazigua, quem faz humor. Quem sustenta a unidade, quem guarda sentimentos para não desestabilizar os outros. Depois da tragédia, esses papéis deixam de funcionar, ou a protagonista precisa decidir o que é dela, o que era apenas uma forma de manter tudo em ordem. Esse movimento envolve encarar desejos antigos, frustrações acumuladas e expectativas que foram aceitas sem reflexão. A jornada emocional do livro está menos ligada a grandes reviravoltas e mais à mudança interna, aprender a tolerar a própria ambivalência e a reconhecer limites, ao mesmo tempo. A autodescoberta aqui é social, porque acontece em relação e se vê obrigada a renegociar proximidades. A escolher em quem confiar e admitir que crescer também significa se afastar de algumas idealizasses. O romance, assim, transforma a crise em uma oportunidade de reorganizar sua subjetiva, mostrando que reconstruir a vida passa por reconstruir a própria narrativa pessoal. Por último, perdão e reconstrução de laços sem apagar o que aconteceu. Um tema decisivo é o perdão entendido como processo e não como absolvição instantânea. Em ontem à noite. A necessidade de seguir em frente esbarra no desejo de justiça emocional, a vontade de que alguém se responsabilize, de que as dores sejam reconhecidas e de que o passado faça sentido. MacFarlane trabalha a ideia de que perdoar, quando possível, não significa negar a gravidade de uma ferida nem voltar ao ponto anterior. Significa encontrar uma forma de continuar vivendo sem carregar apenas ressentimento, mas também sem força reconciliações artificiais. A reconstrução de laços ocorre sob tensão à confiança, precisa ser refeita com assis consistentes, conversas difíceis e, às vezes, com a aceitão de que nem todos os vínculos retornarão ao que eram. O livro também sugere que o perdeu pode incluir o perdeu a si mesma. Especialmente quando a protagonista revisita escolhas, silêncios e sinais ignorados. Nesse sentido, a reparação não é uma cena final perfeita, e sim um caminho feito de decisões repetidas, em que honestidade e responsabilidade passam a ser mais importantes do que a aparência de harmonia. O resultado é: ontem à noite é indicado para leitores de romance contemporâneo que procuram mais do que uma história de amor tradicional, trata-se de um livro centrado em amizade, perda, segredos e reconstrução emocional. Também funciona bem para quem gosta de narrativas que observam com cuidado os detalhes do convívio adulto, mostrando como relações longas podem ser profundas e, ao mesmo tempo, vulneráveis a omissões e autoengano. O principal ganho intelectual e emocional da leitura está na reflexão sobre confiança e identidade. O livro convida a pensar no que sustentamos por hábito, no que evitamos dizer para preservar laços, e no preço que isso cobra quando a vida impõe rupturas. Ainda que seja ficção, há um valor prático no modo como a história ilumina processos de luto, comunicação e perdão, sem transformar dor em licão fácil, dentro do seu gênero. O que faz a obra? Se destacaria a combinação de intensidade dramática com personagens que são humanos e falos, capazes de atitudes contraditórias e escolhas difíceis. Em vez de depender apenas de suspense ou de reviravoltas, a força do romance vem da mudança interna e do ajuste fino das relações. o que aproxima a leitura de uma experiência emocionalmente verdadeira e memorável. Se você quiser apoiar Mairi McFarlane, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até me.